Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora são 11 horas e 30 minutos. Vamos conversar com a doutora Elizabeth Mourão, que é coordenadora do Departamento de Alergia Ocular da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O assunto de hoje é alergia ocular. Vamos saber como é que aparece, o que é que causa, né? E também tratamentos. Doutora Elizabeth, bom dia.
Bom dia, Jair. Doutora... Prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, obrigado por nos atender. Vamos trazer mais essa informação às pessoas, né? O que é que causa a alergia ocular?
Então, a alergia ocular, ela geralmente está associada com a rinite alérgica, né? Que eu acho que é uma doença que as pessoas estão mais acostumadas, né? A ter mais consciência. Então, é causada, então, pela exposição aos alérgenos do ambiente, aquele que está na casa da gente, como os ácaros da poeira, né, os fungos, os nossos animais de estimação, né, gato, cachorro, e também aqui na região sul, durante a primavera, a exposição do pólen. Então, o que a pessoa sente? Ela começa a coçar os olhos ficam inchados, ficam avermelhados, e essas crises geralmente estão juntas com a da rinite alérgica, né? Então, que a pessoa acorda de manhã espirrando, dá congestão, coriza. Então, esses são os sintomas da alergia nos olhos.
Muito bem. As causas, né, estão relacionadas também aos animais. E eu já fiquei aqui um pouco espantado. Eu tenho duas gatas e a gente percebe que em alguns períodos do ano elas soltam mais pelos também. Pelos de animais também podem ocasionar esse problema, né?
Sim, é bastante comum, especialmente, né, o pelo do gato é mais comum, mas o do cachorro também. Então, a gente sempre comenta, né, com os pacientes que não pode deixar dormir com esses animais, não deixar entrar no quarto, né, que daí é um ambiente que a gente passa mais tempo e daí isso também ajuda a evitar essas crises de coceira nos olhos.
As pessoas que têm a predisposição genética e têm aí uma hipersensibilidade estão mais propensas a desenvolver essa irritação, esse problema?
Sim, as doenças alérgicas, elas têm um grande caráter hereditário. O que que significa isso? Acometem várias pessoas da família, né? Mas isso, o código genético dessas pessoas. Então, assim, então se os pais têm rinite alérgica, então ele já sabe que existe uma possibilidade grande de um dos filhos, né, também ter essa doença. Então, o cuidado com o ambiente de casa é muito importante. Então, evitar os tapetes, muita coisa no quarto que acumule poeira, evitar que os nossos animais durmam com as crianças ou durmam com a gente, tudo isso ajuda, né, a diminuir as crises de alergia, tanto nos olhos quanto no nariz, até mesmo as crises de bronquite, né, de asma.
Quais são as diferenças de sintomas das alergias ou conjuntivites alérgicas, bacterianas ou até virais?
Então, a conjuntivite alérgica, ela tem uma característica muito importante, que é a coceira. Então, dificilmente existe conjuntivite alérgica sem aquela sensação de coçar os olhos. Já nas conjuntivites bacterianas, geralmente os olhos ficam grudados com secreção assim, purulenta, né? Quer dizer, que tem a pus, que fica amarelada. Então a pessoa geralmente acorda com os olhos assim grudados. Essa é uma característica das conjuntivites bacterianas. Outra característica é que a alergia geralmente acomete os dois olhos. E a conjuntivite bacteriana pode iniciar num olho, pode às vezes ser só em um olho, mas geralmente, por causa da coceira e contaminação, acaba sendo nos dois olhos. Já aquela conjuntivite que a gente ouve muito, que é a conjuntivite por vírus, né, a conjuntivite viral, ela geralmente acomete adultos jovens, crianças, e costuma acometer assim, com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, ela, assim, é uma conjuntivite que ela é muito infecciosa, ela contamina, né, várias pessoas. A conjuntivite alérgica, ela não tem contágio, quer dizer, é a pessoa com aquela predisposição genética associada à rinite vai ter os quadros de conjuntivite. Então, essa é uma característica. E nas virais, as pessoas às vezes têm quadros de febre, né, tem outros sintomas e acomete várias pessoas ao mesmo tempo.
Muito bem. As conjuntivites, elas estão relacionadas a clima, épocas do ano, estações, ou até ao estilo de vida da pessoa?
Sim, aquilo que eu já comentei, né, pela exposição no ambiente domiciliar, muita exposição à poeira, né, aos animais de pelo, né, então o gato, o cachorro, acaba causando mais crise. E na região sul do país, nós temos o problema da alergia ao pólen, né? Que não existem, geralmente, em outras regiões do Brasil. Então, durante a época da primavera, essas pessoas, pelo nível do pólen, né, que acaba ficando mais alto pela polinização, acaba dando bastante coceira nos olhos, né? Então, a pessoa passa ali a primavera inteira espirrando, coçando os olhos. Isso chama-se rinite pelo pólen, ou seja, né? Então, isso é algo característico aqui mais da nossa região aqui do sul. Você precisa ficar atento a esse sintoma.
Doutora Elizabeth, quais são os tratamentos mais comuns indicados para as conjuntivites?
Então, essas pessoas que têm esses quadros repetidos ou sintomas assim que duram o ano todo, eles precisam passar por um alergista, né, para fazer os testes alérgicos. E o que a gente tem... Que tem um resultado muito bom nessas doenças. Vacinas de alérgenos, ou seja, a pessoa é alérgica ali ao pólen, então ela vai fazer uma vacina, que são doses repetidas de pólen, até que ela fique tolerante, quer dizer, ela vai ficar menos alérgica. Então isso ajuda bastante nessas conjuntivites. Também pode ser feita para o ácaro da poeira, o mesmo tratamento. Então esse é um tratamento específico que alergistas fazem, com muito bons resultados. E outros tratamentos seriam o uso de colírios antialérgicos, colírios à base de lubrificantes oculares, né? Porque, às vezes, o olho seco, ele pode estar associado, né? Principalmente na época do inverno, que a gente acaba usando mais aquecedores, né? Então, isso é muito importante, também ajuda bastante no controle das crises. Mas é importante que esses pacientes consultem alergistas, consultem também médicos oftalmologistas para cuidar da saúde ocular, né? Então, existem testes, existem, né, outros exames que precisam ser feitos. Quando esse quadro é repetido, são quadros muito intensos.
Doutora Elizabeth, indo de encontro à cultura popular de automedicação, né, há casos também de efeitos colaterais, né, do uso de outros medicamentos?
Sim, é muito comum, né, ir na farmácia e comprar esses colírios, que é para o olho vermelho, né? E o que acontece nesses colírios? Eles têm substâncias que a gente chama de vasoconstritor, quer dizer, eles diminuem aquele olho vermelho. Só que esses medicamentos, quando usados em excesso, eles podem causar uma conjuntivite de rebote, que a gente chama. Quer dizer, você usa cada vez mais esses colírios e isso pode levar ao aumento da pressão de dentro do olho. Pode levar, assim, a quadros de... O olho fica vermelho e depois começa a não responder esses medicamentos. Então, esses aí são medicamentos que são bastante comuns. Outros é que os pacientes conseguem comprar colírios à base de corticoides, que são anti-inflamatórios, e que também vão afetar a pressão intraocular e levar a outros problemas se usados, assim, de forma... frequente, contínua, né, tem um acompanhamento médico. Então, acho que isso aí é um alerta que é muito importante, você lembrou muito bem, que a gente precisa, o olho, ele é sensível aos efeitos colaterais. Então, precisa ter um acompanhamento médico para um tratamento adequado.
Problemas que estamos conversando aqui, doutora, como a conjuntivite, né, se não tratada, pode agravar para algo pior, inclusive comprometer a visão?
Exatamente, pode. Então, o ato de coçar os olhos de uma maneira contínua, né, às vezes muito forte, e sem tratar, quer dizer, sem reduzir esse processo inflamatório, ele pode levar, então, a ceratites, né? Então, você acaba fazendo machucar a córnea, isso pode dar, ser bastante complicado para resolver. E uma complicação que é bastante comum é o ceratocone. Quer dizer, existe uma deformação, né, da córnea, que ela fica em formato de cone, e isso leva a um déficit visual bastante importante. É algo que a gente precisa estar atento, porque geralmente o ato de coçar os olhos, quer dizer, a conjuntivite, ela se inicia na infância. E muitas vezes os pais, às vezes, isso passa despercebido, né? E daí, quando você vai ver essas crianças na adolescência, elas já vêm, às vezes, com ceratocone, com esse quadro inflamatório bastante importante e que é mais difícil da gente controlar. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos, né? Aquela criança que acorda de manhã, espirra, coça os olhos, coça o nariz, que muitas vezes essas crises são matinais, e aí passa despercebido. Então, é muito importante a atenção dos pais quanto a isso.
Doutora, há uma pergunta aqui pelo WhatsApp, uma pergunta que não está integralmente relacionada ao assunto, mas ela também diz respeito aqui, talvez, à alergia. Diz aqui a pessoa: bom dia, no inverno meus dedos das mãos ficam inchados, coçam e fica muito sensível. E quando esquenta, as mãos coçam demais. Isso pode ser alergia? Ela pede desculpa, não é tão específica aqui a pergunta relacionada à entrevista, mas ela aproveita para perguntar.
Sim, isso pode ser uma alergia, uma urticária, que são essas placas vermelhas que ela sente, esses inchaços, que é desencadeado pelo frio. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que proteger a mão do frio, tá, né? Usar luvas. Para fazer o serviço da casa, sempre usar uma água morna, né, ou usar luvas também de nitrila, né, para poder evitar a exposição ao frio. Né, utilização de cremes também hidratantes ajuda. E daí, se isso não resolver, ela precisa consultar um alergista para fazer algum tratamento um pouquinho mais específico.
Muito bem. Uma outra ouvinte pergunta aqui no programa, a Carla, ela diz o seguinte: bom dia. Pergunte para a doutora qual o motivo da córnea se deslocar.
Da córnea?
A córnea.
Então, relacionado às alergias oculares, geralmente é o ato de coçar os olhos com muita força e por muito tempo, né? Então, ele pode fazer alguns danos, né? Não, o deslocamento da córnea que associa-se à alergia é essa deformidade que eu comentei, que é o ceratocone. Quer dizer, a córnea, ela deforma. Então, isso daí pode, né, se levar a alteração visual se não for corrigido. Hoje em dia tem bastante tratamento, né, que os oftalmologistas realizam para o ceratocone, mas ele tem que ser o tratamento tem que ser começar numa fase mais inicial, né, para que seja evitar, para segurar essa deformidade, que será permanente no olho.
Muito bem. Doutora, nossos pais diziam que o rosto se lava com água fria, água gelada, né? E no inverno as pessoas utilizam, né, formas de escapar um pouquinho da água gelada e fria. Lavar o rosto, os olhos, né, a forma correta ou até exagerada. Qual a sua orientação?
Então, no caso das alergias oculares, sempre que a gente usa o tratamento, a gente até recomenda que os colírios fiquem na geladeira e sejam aplicados nos olhos resfriados, né? Quer dizer, isso ajuda a controlar a coceira. Mas, não precisa ser uma água gelada, mas pode ser uma água assim, não tão quente, né? Então, aquela água do banho pelando, né, que a gente toma banho, às vezes, no frio, porque, né, isso acaba estimulando um pouco mais a coceira nos olhos, incha um pouquinho mais os olhos. Então, evitar, realmente, não precisa ser gelada, mas tem que ser mais resfriada mesmo para lavar os olhos.
Shampoos, naquele momento de descuido, né, o sabonete, aquela espuma de shampoo nos olhos, alguns shampoos são muito fortes, contra a caspa, inclusive, né, eles causam mal também aos olhos, dá uma coceira muito forte, né, doutora?
Então, tudo pode irritar os olhos, né? Então, são irritantes, né? Não são fatores alérgicos específicos, né? Na maioria dos casos. Então, a gente deve sempre, pacientes alérgicos, usar shampoos, sabonetes mais neutros, né? Que não tenham muito perfume. E hoje em dia, a gente tem uma gama de produtos, né? Que a gente pode indicar. Então, isso precisa ter um cuidado, realmente, porque isso realmente desencadeia mais sintomas naquela conjuntivite que não está controlada, sabe? Que está sem tratamento. Então, também deve ser evitado.
Muito bem. Doutora Elizabeth Mourão, muito obrigado por conversar conosco, falando sobre esse problema, né, que algumas pessoas sofrem, que é a alergia ocular. O uso do óculos solar, né, algumas pessoas já têm esse comportamento de usar sempre o óculos, o protetor, um creme, mas muitos não, né, doutora? Nesse caso, né, especialmente os calvos, por exemplo, usar uma cobertura na cabeça é importante, né?
Então, o uso de óculos, né, escuros, eles funcionam como uma barreira, né, à exposição de alérgenos e mesmo a fatores que podem também desencadear sintomas, né, como a claridade, o vento, né, o vento gelado ou o vento frio. Então, quando a gente tem uma alergia, o nosso olho fica mais reativo. Então, por isso que ele acaba desencadeando esses sintomas com fatores que, na realidade, não são alérgicos, né? Como o vento, a claridade, sabonetes, né? Então, que são todos irritantes. Então, é bem interessante o uso de óculos, né? Quando você está com algum problema ocular e você vai estar exposto, assim, na rua, né? Você vai sair ao ar livre. Isso também é bastante importante na época da primavera para fazer uma barreira à penetração dos pólens nos olhos, tá? Isso é bastante interessante. Outra dica, principalmente no caso da alergia ao pólen, né, que aqui no Brasil vai ser na época assim, a piora entre outubro e novembro, né, que vai ser quando o nível de pólen geralmente é um pouco mais alto, é você evitar quem é alérgico a pólen, evitar, né, passeios em parques, porque você vai ter uma exposição maior, né, e daí o uso de óculos sempre é importante, que diminui essa impactação, né, do pólen no olho. Então são medidas que são bem interessantes e devem ser feitas por todos os pacientes alérgicos.
Doutora, o Covid-19 forçou as pessoas a usar máscaras nas ruas, né, isso acabou protegendo também a entrada de poeira, né, nas narinas, enfim. Isso ajudou a melhorar os números de alergias no Brasil ou não alterou, doutora?
Pode repetir? Não ouvi.
O uso de máscara, né, que faz parte do conjunto de restrições do Covid-19, ajudou a melhorar os números com relação a alergias do pó?
Olha, provavelmente, né, porque isso é como o uso dos óculos, né? Diminui a exposição. A gente ainda não tem dados concretos, mas provavelmente reduziu. Nós tivemos, ano passado, uma diminuição das alergias, né? Das crises de alergia, né? Que eram comuns assim, no inverno. Acho que o pessoal fez mais ficou mais em casa, né? Se cuidou mais. Então, esse ano, o pessoal já está tendo um pouquinho mais de contato, já começa a sair um pouco mais, e daí as crises de alergia são mais características, né? Elas são mais frequentes também.
Muito bem. Doutora Elizabeth, nosso muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você, para toda a equipe da Asbai aí, e até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Com certeza, fico à disposição. Né, e agradeço assim, esse espaço da gente poder conversar um pouco mais sobre a alergia com o pessoal. Espero que eles tenham entendido e fico à disposição para uma próxima oportunidade.
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você, Jair. E obrigado a todos que, né, estiveram conosco aqui.